Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
O hábito de consumir alimentos congelados não pode ser a principal desculpa para driblar a correria do dia a dia. Grande parte dos brasileiros escolhe a comida congelada pela facilidade do preparo. Mas esse hábito é questionado por nutricionistas pelo valor nutricional desses alimentos. Ao alimentar-se, o ideal é combinar os congelados com outro tipo de alimento, como verduras, saladas e frutas. É importante priorizar o que é natural, mas também o que é integral. Se a pessoa comprar lasanha congelada, por exemplo, deve tentar evitar os industrializados nos próximos dias. É possível fazer um cardápio balanceado. O produto natural, quando fica muito tempo armazenado na geladeira, também perde nutrientes. Assim, é melhor comer ervilhas congeladas do que in natura. Brócolis, cenoura e ervilhas são exemplos de alimentos congelados que, quando bem processados, têm mais nutrientes do que o natural, guardado há uma semana na geladeira. Pense nisso e tenha uma alimentação mais natural e equilibrada.
Repasse de 213,2 milhões para a subvenção de projetos de irrigação em 4 anos, com expectativa de aumentar a área irrigada no estado em cerca de 100 mil hectares, um incremento de 33% nas principais culturas de sequeiro. Esse é o programa de irrigação do estado que foi apresentado pelo secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Ferro, na terça-feira, 5 de março, na Expo Direto em Não Me Toque. O estado custeará 20% do projeto de irrigação, limitado a R$100 mil por beneficiário. Essa é mais uma ação dentro do Super Estiagem, que busca mitigar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, aumentar a reservação de água e a irrigação e, consequentemente, elevar a produtividade das culturas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada de soja no estado foi reavaliada em 6.681.716 hectares, sendo 0,35% superior à safra 2022-2023. Na projeção realizada em agosto pela Emater, a área seria ainda superior em 0,94%. Mas a dificuldade de implantação de lavouras devido às condições climáticas adversas, como chuvas recorrentes durante um longo período, impediu esse crescimento. No entanto, as sucessivas precipitações, apesar da distribuição geográfica desuniforme, proporcionarão um aumento na produtividade em 70,83% comparativamente entre o ano passado e a safra atual, passando de 1.949 quilos por hectare para 3.329 quilos por hectare. Em decorrência desse incremento, a produção estadual da oleaginosa deverá alcançar 22.246.630 toneladas, sendo 71,52% maior do que em 2023, quando chegou a 12.970.362 toneladas. Em termos de cultivo, as lavouras apresentaram melhora significativa após o aumento da frequência de chuvas em fevereiro. O volume ultrapassou 200 milímetros em parte do estado, mas a sudeste foi significativamente menor, gerando um quadro de estiagem localizado. A fase preponderante no final da semana passada era a de enchimento de grãos, abrangendo 68% dos cultivos. A maturação atingia 8% e algumas lavouras ainda sem relevância estatística foram colhidas. a pressão de doenças, especialmente a ferrugem asiática, permanece elevada, antecipando a queda de folhas baixeiras em áreas no estágio inicial de maturação. Locais com ineficácia na aplicação de fungicidas, como oscilação das barras, proximidade de obstáculos e bordaduras de lavouras, revelam desfolha prematura das plantas, indicando severidade da ferrugem.
Além de ajudar a combater as mudanças climáticas, manter vivas as áreas nativas que ainda existem, é uma necessidade urgente para proteger o patrimônio natural, responsável por abrigar inúmeras formas de vida de plantas e de animais. É a natureza que fornece serviços essenciais à qualidade de vida humana: água, energia, alimentos, segurança contra desastres naturais, descobertas científicas, entre tantos outros. Pela importância para a vida e necessidade, proteja as áreas nativas e as matas ciliares.
A Emater divulgou na terça-feira, 5 de março, durante o tradicional Café da Manhã para a Imprensa, evento que integra a programação da instituição na Expo Direto e é uma parceria com as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Rural e de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a atualização da estimativa da safra de grãos de verão 2023-2024. O Rio Grande do Sul deverá colher na atual safra mais de 35,023 milhões de toneladas de grãos, em uma área plantada superior a 8,43 milhões de hectares. Os dados relativos à segunda estimativa da safra de grãos de verão foram apresentados pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldiceira.
Então, no ano de 2022-23, segundo dados do IRGA, foram 839 mil hectares, 972, e nesta safra o IRGA aponta para pouco mais de 900 mil hectares, um aumento de 7,17% na área cultivada. E nos dados que a Emater faz, então, em questão de produtividade e produção, a Emater também tem os seus levantamentos do arroz, mas segue aquilo que o IRGA nos traz. Na questão de produtividade e produção, a Emater estima, então, uma produtividade de 8.325 quilos por hectare e uma produção de mais de 7 milhões de toneladas, né? 7 milhões, quase 7 milhões e 500 mil toneladas, um aumento de 3,51 a mais. Claro que a Emater, ela faz, e é importante fazer essa referência, porque quando ela traz produtividade e produção, ela analisa uma linha de 10 anos, é uma linha histórica, uma série histórica do comportamento das lavouras, assim pelas demais culturas também que são apresentadas. Questão do feijão primeira safra, então Caxias do Sul, no feijão primeira safra é uma região que se destaca, e depois seguidas pelas regiões de Porto Alegre, de Frederico Westphalen, e os números do feijão primeira safra, na safra anterior, foi cultivado então 28.361 hectares, e nesta safra, 25.264 hectares. Isso está muito relacionado com o início da implantação da cultura de verão, das culturas de verão, e que a umidade, que a chuva, que o excesso de umidade que tinha no solo, fez com que o agricultor tomasse decisões de redimensionar as áreas de cultivo e uma redução apontada aí, então, a menor de 10,92% na safra do feijão. Muito embora a redução da área do feijão ela tenha se instalado nessa proporção, temos aí um ganho de produtividade e produção na ordem de 34,25 a mais na produtividade e 19,20 a mais na questão de produção. O feijão segunda safra, ele tem um comportamento um pouco diferente no estado do Rio Grande do Sul em relação à primeira safra, então ele se concentra mais nas regiões de Frederico Westphalen e de Juí. 2022-2023, então, nós tivemos uma área de 19.401 sacas por hectare. 23-24, praticamente se repete a mesma área, um pequeno aumento, 2,57% a mais. O tempo estabilizou, as condições do clima estabilizaram e projetaram aí que deram então condições que o agricultor cultivasse as áreas que estavam estimadas lá, inclusive lá no início, quando anunciamos na Expo Inter. Então, esse é o retrato do feijão, com mais produtividade e com mais produção também em relação à safra passada. O milho, que é uma cultura extremamente importante para o Rio Grande do Sul, não cabe nem debater tanto, mas todos nós sabemos o quanto que o milho é importante, né, em questão de toda a representação que ele tem em toda a cadeia de produção, inclusive da cadeia animal, né? Então nós temos aí os destaques para regiões como Caxias do Sul, como Santa Rosa, como Ijuí, como maiores produtoras, e outras regiões também que se destacam muito na questão do cultivo do milho. Milho grão, então, aquilo que os números do milho falam, que é a cultura que ela teve maior sensibilidade aos efeitos climáticos, principalmente as primeiras lavouras que foram semeadas, que em razão da chuva, em razão do excesso de umidade, algumas lavouras com replantio, outras lavouras tiveram problemas de polinização, outras situações com problemas de fitossanitários, especialmente bacteriose, cigarrinha. Então, esse comportamento das primeiras lavouras, ele traz uma expectativa um pouco a menor daquilo que se previa. Quanto que em 2022-23 tivemos uma área de 823.267 hectares, nesse ano, 812.795 hectares e uma redução, então, de 1,27%. Na produtividade, se comparado à safra anterior, evidentemente que nós tivemos a questão da estiagem, que o milho foi atingido, então nós temos aí uma produtividade em relação à safra anterior de 32,23% e um ganho de produção de 31,54%. Esses são os números do milho. Nós vamos para o milho silagem. Se destacam aqui as regiões de Santa Rosa, de Ijuí e de Lajeado, que esse sistema, milho silagem está muito íntima ao gado de leite, à produção leiteira, né? Então aparecem as regiões de Santa Rosa, Ijuí e Lajeado, que são bacias leiteiras importantes. É claro que também se utiliza em outros sistemas de produção animal, mas especialmente no leite, é um alimento importante, né? Os números do milho silagem, então, eles apresentam esse comportamento, né? Safra de 2022-23, uma área cultivada de 387.494 hectares. Safra 23-24, 348.549 hectares. Uma redução que ela é importante também, de 10,05%, mas embora a redução seja importante, o que que nós temos a avaliar nesta questão do milho silagem? O aumento da produtividade, o aumento da produção, e isso também vem associado às condições climáticas que nós estamos vivenciando, né? Então, o agricultor, quem trabalha com silagem, tem aí ganhos na produtividade e ganhos na produção, e talvez seja essa a tomada de decisão que também influenciou na redução de área, já que a previsão de volume estava indicando os números que aqui estão sendo apresentados. A soja, então, ela tem as regiões de Bagé, a região de Bagé como a expoente, a região que mais cultiva, né, seguida pelas regiões de Santa Rosa, de Ijuí, de Passo Fundo. Enfim, a soja permeia praticamente por todo o estado do Rio Grande do Sul. É claro que com os cenários e as propensões de cada região, a área maior ou menor. Um destaque que eu quero fazer aqui na soja, a região de Erechim, ela está com uma estimativa de produtividade maior de todas, né? Seguida aí por Caxias do Sul, seguida por Frederico, seguida por Passo Fundo. Erechim e Passo Fundo são duas regiões aí que apontam as estimativas maiores. E está muito relacionada com o clima também. É claro que com outros fatores agronômicos também, mas com o clima também, né? Aqui estão os números da soja, que são os números que brilham os olhos. Confirmados esses números, lembrar que nós estamos com a lavoura ainda em desenvolvimento, é claro que num bom encaminhamento, mas é preciso que, para ter uma decisão final, bom, é exatamente isso, é preciso que a lavoura se desenvolva até o seu ciclo final e que a colheita também ocorra com condições climáticas adequadas. Lembro que o trigo também vinha num bom desenvolvimento e na hora da colheita teve aquelas situações. Evidentemente que não vamos ter a mesma situação. Então, os números da soja são esses. 2022-2023, 6,6 milhões de hectares. 2023, 2024, 6,68 milhões de hectares, um incremento de 0,35%. Isso é um número importante. Calculada a diferença aí, vocês vejam que dá alguns hectares a mais aí de área cultivada a mais esse ano. Na produtividade, é claro que nós comparamos a um ano que foi um ano de estiagem. Em razão da estiagem, a produtividade do ano passado, ela fechou em 1.949 quilos por hectare. Na produtividade prevista média para este ano, média do estado do Rio Grande do Sul, pode ocorrer regiões, como eu mostrei para vocês, região de Erechim, de Passo Fundo, que despontam em conjunto com outras regiões, com produtividades até maiores do que essas que estão apontadas, e em razão até de alguns dias aí, na véspera do carnaval, no final de janeiro, alguns municípios sofreram alguns pequenos déficits de hídrico e de chuva aí que ocorreram, mas que não comprometem o resultado que o Rio Grande do Sul possui, de aumento então de produtividade de 70,83% e de produção 71,52%. Essa é a estimativa e o diagnóstico do levantamento da Emater, então, da última semana. São números muito bons que colocam a safra 2023-2024 no topo do ranking na linha do tempo comparado com safras anteriores, né? Lembro que no ano passado a safra de soja ficou em décimo, comparado nos últimos anos, em décima posição. Hoje nós subimos em primeira posição, confirmada essa estimativa.
E chegou o momento de saúde e ecologia. A Emater lançou durante a Expo Direto Cotrijal 2024 o projeto ABC+, alinhado às ações estaduais de agricultura de baixo carbono, que irá difundir as tecnologias mitigadoras da emissão de gases de efeito estufa. Os objetivos do projeto são reduzir as emissões dos gases provenientes das atividades agrícolas e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e a renda dos agricultores. Para isso, a instituição irá capacitar o quadro funcional para implementar nas unidades de produção familiar tecnologias mitigadoras de gases de efeito estufa através da sensibilização de produtores, realização de eventos e constituição de unidades de referência técnica, além de prestar assistência para a implantação dos sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis. A Emater, entre 2025 e 2030, irá promover 50 mil ações de sensibilização de produtores rurais nos sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis. 1.000 ações de capacitação para seus técnicos, implementar 120 unidades de referência técnica, prestar assistência gerencial a 10 mil produtores para a implantação dos sistemas e realizar 60 eventos para divulgação do ABC+. A intenção é conscientizar os produtores gaúchos sobre a importância da produção sustentável, oferecendo assistência técnica para a implantação das tecnologias, contribuir para o desenvolvimento de novas soluções e inovações para a agropecuária que venham a auxiliar na redução da emissão de gases e, ao mesmo tempo, aumentar a produção e a produtividade. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 95,00, preço maior R$ 119,00, preço médio R$ 104,29. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 300,00, preço maior R$ 510,00. Preço médio R$ 357,13. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 48,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 51,80. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 106,00, preço maior R$ 114,00, preço médio R$ 108,28. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 50,00, Preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 59,94. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,40, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 8,17. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,20, preço médio R$ 6,86. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,59. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,13, preço médio R$ 4,85. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,07, preço médio R$ 6,98. O ABC da agricultura de baixo carbono foi o tema que circundou todos os assuntos técnicos apresentados pela Emater na edição da Expo Direto este ano. Na bovinocultura de leite, o foco foi a qualificação dos sistemas de produção como uma estratégia que visa a sustentabilidade da atividade, tanto no âmbito econômico quanto no social e ambiental. A equipe técnica levou à feira informações sobre o bem-estar na atividade, o emprego dos capins curumi e capiaçu como possibilidade para a produção de alimento conservado, a adequação das instalações e aspectos construtivos e os elementos de contribuição da atividade leiteira para a redução das emissões de carbono. Acompanhe agora o calendário agrícola. Começou a colheita do abacate. Está no início o plantio do alho. Continua a colheita da batata doce. Estão no seu final os tratos culturais no feijão da segunda safra. E tem início a colheita do milho. Março é mês de plantar alho, beterraba, cenoura, nabo, batata doce, alface, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, giló, milho verde, chicória, radite, almeirão, salsa, espinafre, salsão, couve-flor, brócolis e repolho.
As mudanças climáticas e seus efeitos estão acontecendo em todo o mundo. Seu agravamento acelerou nos últimos 30, 40 anos, provocando o aquecimento do planeta. Muitas respostas ainda não existem, mas a verdade é que as queimadas, o desmatamento e a poluição continuam aumentando, acelerando também a acidez dos oceanos e se agravando a frequência de eventos climáticos extremos. Para contribuir contra o aquecimento global, ande menos de carro e plante árvores nativas, em especial a partir do mês de maio.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!